Olá pessoal, bom dia, Shavua Tov, como vão? Tudo bem com vocês? Bom, Baruch Hashem, estamos aqui, mais um dia, mais uma oportunidade. A gente terminou um livro, né, para o Etz, e a gente está começando hoje um novo livro. Eu costumo dizer, as pessoas que ouvem minhas aulas sempre, eu costumo trazer, em geral, quando a gente vê algum término num siyum, uma passagem muito famosa, onde que a gente sabe que o contexto de quando você faz um siyum, a gente normalmente faz uma refeição festiva, a gente comemora o siyum que a gente fez. E a pergunta famosa é por que que a gente comemora? Por que que a gente faz uma festa quando a gente termina alguma coisa? Fala o Hazal, nossos sábios, a gente aprende de Shlomo HaMelech. O rei Salomão, está escrito que ele pediu para Deus sabedoria, quando Deus deu para ele a sabedoria, quando ele acordou e viu que ele já sabia das coisas, que ele sabia, tinha um conhecimento gigante. Está escrito que ele, naquele momento, mandou preparar um banquete e fez uma festa para comemorar o que ele adquiriu. O Rav Shimon Shob, famoso, faz uma pergunta sobre isso muito grande. Falou: uau, peraí. Uma pessoa que termina um livro, uma pessoa que termina uma coleção, quando ele ralou todos os dias, e ele faz uma festa, uma refeição festiva para comemorar, dá para entender. Porém, uma pessoa que ganhou de presente, como Shlomo, do dia para a noite, assim, um segundo Deus deu para ele, precisa comemorar uma coisa dessa, ele não fez nada, ele ganhou de presente. E responde o Rav Shimon Shob algo espetacular. O Rav Shimon Shob falou o seguinte: ele não está comemorando o que passou, ele está comemorando o que está por vir a partir do momento que ele adquiriu todo esse conhecimento. A comemoração dele é pelos próximos passos da vida dele, quanto que agora ele vai conseguir atingir coisas lindas, grandes, porque ele cresceu. Porque ele mudou, ele aprendeu. Não tenho dúvida que isso encaixa perfeitamente a gente com o que a gente aprendeu nesses últimos quase 300 dias estudando pela EWETS. A gente estudou um livro que era uma porrada todos os dias e servia para a gente repensar as coisas que a gente faz. E exatamente isso. Agora a gente está passando por um outro step. Eu não tenho dúvida que a ideia toda é a gente pegar todo o conteúdo que a gente aprendeu e mudar o nosso comportamento e crescer cada vez mais. E assim que a gente começa o nosso próximo livro, um livro muito, muito forte, chamado Orchot Tzadikim, é um dos livros de Mussar mais pesados que existem, um livro realmente que chacoalha a gente, mexe com a gente. E ele tem aqui uma curiosidade que eu achei que é muito pertinente, afinal, durante, como eu disse, quase 300 dias, todos os dias eu falava do Rav Eliezer Papo, aqui a gente tem uma diferença muito grande. Essa obra-prima, Orchot Tzadikim, que é um dos livros mais utilizados e estudados no mundo da Torá, o autor dele é anônimo. Não sabemos quem escreveu o livro. Então, temos aqui algumas opiniões. O Rabino Shabtai Metzudat Baz, de Praga, um dos autores famosos de livros de Torá, ele fez um livro muito famoso chamado Sifrei Hachamim, que é um comentário sobre Urashi. Ele fala no livro dele que Orchot Tzadikim foi escrito pelo grande rabino Yehuda Migash, um dos famosos professores do Rambam. O livro do Seder Adorot, do Rabino Chaim Yosef David Azulay, o Hidá, famoso, ele fala que Orchot Tzadikim também pode ser chamado de Sefer Amidot, o livro do comportamento. Um título que o Rambam, ele cita nas obras dele e que confirmaria a hipótese que talvez pode ter sido realmente um dos professores do Rambam o autor disso. Tem uma outra opinião que fala que o Orchot Tzadikim ele foi escrito pelo Rabino Yom Tov HaKohen, que ele também escreveu um outro livro muito famoso chamado Anitzachon. Um outro livro famoso, Seder Hemet, do Rabino Chaim Hizkiyahu Medini, fala que o autor jamais poderia ser alguém que tivesse muito antes do que Maimônides, já que o livro muitas vezes cita nas suas páginas o próprio Rambam ou outros rabinos que vieram logo depois dele. Certo? Então, a gente vê que verdade verdadeira é daquela época tipo Rambam, certo? E é impressionante como que esse autor, e você vai ver durante o livro, é tão impressionante como ele se preocupa com o conceito de anavá, de humildade, que ele chegou a tal ponto de fazer, e está escrito que até mesmo doou o livro de uma forma anônima, e as pessoas realmente, quer dizer, analisaram e viram a impressionante obra e todos aceitaram mesmo que o livro não tivesse um autor conhecido. A primeira edição dele foi feita em Yiddish. e que veio para o mundo mais ou menos no ano, dizem que se revelou o livro em 1502, mas foi traduzido para o ivrito mais ou menos em 1581. Essas informações que a gente tem, e se fala que o autor deve ter vivido durante logo depois da expulsão do Ziyudin da França, porque ele cita alguns sábios daquela época. Então, talvez aqui o ponto principal é a gente entender que mesmo que é um livro que a gente não tenha a referência do autor, ele foi aceito no Olam HaTorá de uma forma absurda por os Gdolim, mesmo desde a época do Rambam. E tem tantos livros famosos que mencionam Sefer Reshit Chochmah, Migdal Oz, Sfat Emet, e assim por diante, livros que trazem essa obra. Então a gente não tem dúvida que, por mais que realmente não temos uma revelação clara, a gente entende que o livro se trata de alguém muito especial. Olha, realmente, para a gente parar para pensar, imagine uma pessoa fazer uma obra-prima, que é um livro que é estudado há centenas de anos, e a gente fala que o autor optou por não colocar o nome dele no livro. A gente já começa daqui a entender a grandeza do autor, como ele entendeu que era necessário ensinar o comportamento para as pessoas, mas ele não queria se gabar disso. E tanto a gente entende que, quando você começa a ler o livro, você percebe que tudo ele traz assim, de uma forma muito humilde. E olha, curiosidade, qual que é o primeiro capítulo que ele vai trazer no livro? Exatamente a psicologia do orgulho, a respeito da gavá. Então, para mim, talvez era uma das coisas mais importantes que eu queria que a gente aprendesse hoje, logo na nossa introdução, é ver que foi um livro muito aceito, um livro recebido por todos, grandes Gdolim trouxeram o livro, porém, ele é um livro que não tem um autor claro, e a gente vê que isso, na verdade, é um brilho, né? Uma coisa linda para a gente entender a grandeza de quem foi. Para a gente não deixar de estudar alguma coisa do livro em si hoje, eu vou começar com vocês. Logo na introdução dele, ele traz uma coisa muito, muito interessante, eu vou trazer para vocês. Você já deve ter percebido que certas pessoas que estão sempre zangadas, enquanto outras praticamente jamais se enfurecem. E quando isso acontece, é passageiro. Já deve ter sentido que algumas pessoas são excessivamente arrogantes e outras extremamente humildes. Que algumas jamais se saciam, enquanto outras se contentam com o mínimo que precisam para sobreviver, e até com menos do que têm. Existem os que ocupam incansavelmente a vontade de fazer fortuna, e os que bastam o que eles recebem, sem correr atrás de lucros. Há os que são mesquinhos, que prejudicam a si mesmo, deixando de gastar até mesmo o estritamente necessário para a própria saúde, enquanto outros, de tão perdulários, gastam tudo o que eles têm. A estas personalidades opostas podemos relacionar características pessoais igualmente opostas. Entre eles estão disposição e depressão, avareza e generosidade, crueldade e misericórdia e coragem e covardia. Olhem o que o Rá fala agora. Muitos de nós não nascemos com determinados traços de caráter, por exemplo, mas os aprendemos observando o comportamento de outras pessoas ou passamos a adotá-los depois de concluirmos que implicam a forma correta de agir, ou ainda porque ouvimos outros mencionarem os benefícios que produzem. Alguns desses traços devem estar em estado de alerta o tempo todo, ao passo que outros são acionados em situações especiais. E ele usa um exemplo aqui famoso, que para a pessoa entender, como se ela fosse preparar um prato, certo? De comida. Se ele usar vegetais, carne, água, sal, pimenta. Mas ele sabe que ele tem que colocar certas coisas numa quantidade correta, outras coisas menos. Se ele colocar muita carne, pouca carne, vai ficar aguado. Se ele colocar muito sal, a gente não vai poder comer. Então, a vida, ela é vista da mesma forma. As pessoas tem que entender que existe uma quantidade exata de cada ingrediente na vida das pessoas. E assim são os traços de caráter. Alguns, eles têm que estar presentes numa conduta praticamente o tempo todo, como a humildade, a vergonha. Outro lado, atitudes como orgulho, audácia, severidade, devem ser raramente a gente deve usar isso. Por isso, o homem precisa pesar e equilibrar o uso de cada uma das suas características, de modo a não ultrapassar a medida indicada pelo bom senso. Não deve ser uma pessoa, quer dizer, ele ter um desequilíbrio e achar que ele tem que ser mais assim ou menos assado. O Pashut, as pessoas só podem saber que o objetivo é chegar num bem maior. Então, o objetivo aqui nesse livro é a gente conseguir, por meio de um estudo firme, às vezes ele tem, como eu disse, passagens muito fortes, agressivas, mas é, na verdade, fazer a gente acordar, prestar atenção nessas virtudes, nesses traços de caráter, para que a gente possa escolher um equilíbrio, como a gente vai usar eles na nossa vida no dia a dia. Quer dizer, realmente é isso que a gente vai tentar agora. A gente vai se aprofundar em traços de caráter para que a gente possa realmente construir um equilíbrio e que a gente não tenha, quer dizer, às vezes mais daqui, mais dali, o que acaba atrapalhando o crescimento espiritual da pessoa e, infelizmente, ela não atinge o bem maior que é o que ela está procurando na vida dela, tá bom? Então vamos trabalhar a partir de amanhã nisso. Já aprendemos hoje algumas coisas. Quão importante é a gente tentar equilibrar as coisas e saber usar da forma correta, mas obviamente só estudando que a gente vai chegar nisso. Então, amanhã a gente começa com força total. Espero que a introdução tenha ficado clara. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo e valeu. Tchau, pessoal.